uma pequena decisão, talvez não tão pequena, mas uma decisão firme e forte pode mudar muita coisa. Nos Estados Unidos, é comum que nas prisões tenha algum rabino responsável que vem lá visitar os judeus que estão naquela prisão, dá um incentivo e dá umas lições de moral. Um rabino é responsável por algumas prisões. Ele ia uma vez por mês dar uma aula em cada uma dessas prisões. E uma das prisões que ele ia, uma vez que era, ele ia uma vez por mês, então era sempre na, mais ou menos na mesma data. Uma das prisões ele ia sempre perto do Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. E uma vez, ele tinha que ir, era perto de Rosh Hashanah. Obviamente que Rosh Hashanah não ia, ele foi antes de Rosh Hashanah. Foi lá, na véspera de Rosh Hashanah, prisioneiros totalmente afastados, infelizmente, do mundo baixo. E o rabino começou a falar para eles que está chegando uma data extremamente importante. Vamos ter a semana Rosh Hashanah, dia do julgamento, dia que Deus define tudo o que vai acontecer conosco. Ele disse que o julgamento é uma coisa séria. E dizem nossos mestres que uma pessoa que toma uma decisão positiva antes de Rosh Hashanah, por menor que seja, isso traz um mérito muito grande para a pessoa no dia do julgamento. Então o rabino falou: eu dou para vocês agora 5 minutos. Cada um pensa aquilo que ele gostaria de melhorar esse ano, aquilo que ele gostaria de começar a fazer esse ano, tomar uma boa decisão. Não é para me falar, não é para falar para os outros. Cada um pensa para si. Deu 5 minutos. Passaram-se 5 minutos. Ele falou: muito bem, então agora cada um aquilo que tomou a decisão, que tenha sucesso, etc, etc. E aí, uma das pessoas falou: rabino, gostaria de fazer uma pergunta. Você disse que nós agora, tomando uma decisão, podemos mudar tudo. Inclusive, a minha pergunta é, inclusive sair da prisão? E o rabino não estava preparado para uma pergunta dessas. O rabino falou: sim, sim, com certeza. Dia de Rosh Hashanah, o homem é julgado por tudo, tudo que vai acontecer com ele. E por conseguinte, inclusive sair da prisão, para Deus nada é impossível. Agradeceu. Quando terminou a aula, esse sujeito chamado Carl se aproxima do rabino e diz: rabino, eu decidi que eu vou começar a guardar Shabbat. Aí o rabino falou: como? Shabbat? Você sabe o que é Shabbat? Não, não sei o que é Shabbat. Quer dizer, eu sei que existe Shabbat, eu não sei como se guarda Shabbat. Mas diz o rabino: então, você tinha que pegar uma coisa mais simples. Shabbat? Pega uma coisa mais simples. Eu pensei que você vai... alguma ajuda que você vai prestar para alguém, você vai começar a usar talit, vai colocar tefilin, alguma coisa mais simples. Diz o Carl: rabino, eu não vim aqui para perguntar para você se eu assumo o Shabbat. Eu vim apenas comunicar que eu assumi que eu vou guardar Shabbat. E justamente, eu não tenho ideia como se guarda Shabbat. Eu sei que existe esse conceito. Eu sou judeu. Como se guarda um Shabbat? Não tenho a mínima ideia. E justamente por isso que eu estou vindo para o senhor. Por favor, se o senhor pode me ajudar e me ensinar como se guarda Shabbat. Rabino falou: bom, não dá para te ensinar agora em 2 minutos. Mas eu vou te mandar um livro que ensina como guardar Shabbat. Que ensina as 39 proibições de Shabbat. Tá bom. Rabino já falou lá na secretaria da prisão, se é permitido mandar o livro, não tem problema, pode mandar. 2, 3 dias depois, o livro estava lá na prisão, foi entregue ao Carlos. E o Carlos começou a ler o livro. E começou a perceber que não é tão simples como ele imaginava, ou como ele não imaginava. Tem bastante detalhes, mas ele assumiu que ele vai guardar Shabbat. Não tem problema, ele vai estudar, e vai saber, e vai aprender, e vai guardar Shabbat. Passa um mês. E o rabino chega de novo na prisão, para sua aula mensal, dá a aula. Quando termina a aula, ele olha e percebe que durante essa aula ele percebeu que o Karl não estava lá. Ele pergunta para os prisioneiros, onde está o Karl? Aí eles falam, ah, rabino, o Karl é uma história. O Karl, depois que você foi embora, você mandou para ele um livro, né? O homem não largava o livro, o dia inteiro lia o livro. E chegou o primeiro Shabbat. Ele falou, eu não sei guardar um Shabbat. Eu assumi que eu vou guardar Shabbat. Eu não sei o que pode fazer, o que não pode fazer ainda direito. Eu tenho medo de infringir algo que eu assumi. E por conseguinte, o Carlos ficou o Shabbat inteiro sentado, 25 horas sentado na cadeira, sem fazer absolutamente nada. E tinha medo. Nem comer. Nós demos a comida na boca dele. Porque ele abriu a boca para a gente dar para ele. Segundo Shabbat, a mesma coisa. Ele ficou sentado 25 horas sem fazer absolutamente nada, porque ele falou, ainda não estou sabendo tudo o que tem que ser feito. E não quero infringir. E nós damos comida para ele no segundo Shabbat também. Segunda-feira, após esse Shabbat, foi feito um teste. A central das prisões americanas queria fazer um teste. Tem muito prisioneiro. Eles gostariam de liberar alguns prisioneiros para fazer um teste. Se com tornozeleira eletrônica, como é que eles se lidam, como eles lidam com a sociedade, como que vai ser eles ficarem em casa. Escolheram de 10 mil prisioneiros, sortearam 4. O Carl era um deles. E o Carl foi para casa. O rabino falou, uau, não imaginava. Olha só que coisa incrível. Ele me perguntou se será que pode mudar, inclusive, de sair da prisão. Ele assumiu guardar Shabbat, guardou aqui 2 Shabbatot na forma que ele sabia guardar, que era não fazer absolutamente nada, e foi para casa. Eu quero saber onde mora o Carlos, vocês sabem? Foi lá, descobriu, resolveu que ele vai viajar para a cidade onde o Carlos mora para ver o que está acontecendo. Viajou. E quando chegou lá, o Carl abriu a porta. Já um Carl que estava com kippah na cabeça. E o rabino foi muito bem recebido. E o rabino falou, Carl, me conta. Me contaram que você, 2 Shabbatot, ficou totalmente imóvel. E aí, depois se libertaram e... O Carl disse, ó, incrível, rabino. De fato, depois de 2 semanas... Me mandaram para casa com tornozeleira para fazer um teste. E aí estou em casa, de novo, com a minha família. Então, depois dessas 2 semanas, eu li o seu livro. Eu li o seu livro, eu sei o livro que você mandou sobre as proibições de Shabbat. Eu sei de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Mas aí, eu pensei, mas Shabbat não deve ser só isso. Tem coisas também para se fazer no Shabbat. São só proibições. E eu então pedi aqui na cidade para o rabino se ele pode me fornecer. Me forneceu mais material, mandou. Ele me deu uns livros também para ler. E aí eu vi que Shabbat não era aquilo que eu estava no começo com medo. E as coisas podem transcorrer no Shabbat à vontade. Tem algumas coisas que não podem ser feitas. Tem coisas que são, pelo contrário, é obrigado fazer no Shabbat. Eu aprendi as coisas. Então, o terceiro Shabbat, já aqui com a minha família, eu já estou sabendo fazer o Shabbat. E o quarto Shabbat também, já foi tranquilo, já sei como que se faz as coisas. E agradeço muito, rabino, pela sua instrução. Isso está mudando completamente a minha vida. Não tem nem o que dizer, rabino. Que o meu passado foi totalmente abandonado Eu quero ser uma pessoa honesta, correta, e com certeza isso vai construir um futuro muito bom para mim. Veja só como uma boa decisão. Rosh Hashanah, mas não precisa ser só em Rosh Hashanah. Qualquer momento uma boa decisão faz bem. Antes de Rosh Hashanah, muito mais. Mas uma boa decisão que a pessoa toma, apesar de não saber direito o que, que ele está definindo, o que, que vai ser, essa boa decisão já traz uma bênção especial para a pessoa. Deus já vê que a pessoa está tendo uma boa vontade em melhorar, em querer mudar e modificar e fazer algo em favor de Deus. Já muda tudo. Já muda tudo. Tanto o destino e o julgamento da pessoa, como também a própria vida da pessoa, é totalmente modificada para o bem.